Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia. Obrigado porque somos o teu povo, somos a tua família. E somos os teus filhos. Não há nada na nossa vida que seja surpresa para o Senhor, e não há nada que o Senhor permita que não seja, ó Deus, para a nossa edificação, para o nosso bem. O Senhor cura sempre. Mesmo na nossa enfermidade, Senhor, mesmo naquilo que o Senhor não sara, é para que a gente seja curado. Então, o Senhor quer os teus filhos transformados mesmo em espírito, uma natureza vivificada. Senhor, a bênção do Senhor é sobre a vida do Márcio, da casa dele, da Silvana, a fidelidade do Senhor os trouxe até aqui, e seus filhos. Ó Pai, que eles sejam mesmo sustentados e em tudo o que eles forem consolados, eles possam consolar a outros. Ó Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, que os nossos olhos sejam sempre, sempre, sempre colocados no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Obrigado pela mesa, obrigado pela comunhão, pelos testemunhos, pela partilha, pela forma como, ó Deus, uns têm enriquecido os outros, ó Deus, como que cada um de nós carrega virtude para abençoar, para fortalecer, para animar, para iluminar a vida uns dos outros, e assim nós possamos sustentar, suportar, fortalecer uns aos outros em amor, no exercício, Deus, no esforço da plena unidade. Obrigado por esse tempo de comunhão, obrigado por todos os milagres, ó Deus, que a gente vai vivenciando durante a semana, e tudo aquilo que vai sendo testemunhado, colocado na mesa, como testemunho de transformação e vida. Nossos olhos sejam sempre iluminados para a eternidade do teu propósito, para a fidelidade dos teus planos, a palavra do Senhor, ó Deus, empenhada conosco e sustentada integralmente até aqui. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor, ó Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Eu queria agora convidar vocês, né, na sequência do que a gente compartilhou, a gente no domingo sempre busca de Deus um princípio, uma referência. Vamos estabelecendo estacas bem firmadas no nosso caminho, e na medida que essas estacas vão sendo bem firmadas, a gente vai esticando as nossas cordas, né, nossos vínculos, nossas relações. Então é um processo mesmo de crescimento, de maturidade, de desenvolvimento, e pilares e colunas, esteio da verdade, que vão nos permitindo uma caminhada segura e firme numa terra de tribulações, né? Então eu queria ler com vocês o que está aqui em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16, na sequência daquilo que a gente compartilhou no princípio, né, da natureza e ordem, e, de certo modo, o recorte que a gente fez ontem lá no podcast, participando no cast lá, incluindo isso na nossa mesa, está dentro daquele contexto, né, de o que é a percepção da natureza espiritual prevalecendo sobre a ordem humana. É muito importante a gente entender isso, por mais que a gente reforce, nunca é muito, né? Às vezes a gente pensa sempre na questão do mandamento como uma questão de ordenança, e não o mandamento como uma condição de orientação de natureza. Às vezes fica difícil para nós obedecer alguns mandamentos, porque nós não entendemos esses mandamentos como uma orientação de natureza. A gente acha apenas que é uma ordenança, é um código de comportamento. E não é. Os mandamentos de Deus, amar ao próximo como a si mesmo, essa vida em Deus, essa submissão a Cristo, não é um código comportamental, é um código genético, é uma ordem de a natureza se impondo e formando esse homem de modo que ele seja a imagem. Então não é um jugo, né? Não é um controle comportamental para um homem gerado na carne para que ele seja aceito. Então não há nenhum homem que pela carne produzirá alguma coisa aceitável. A gente leu isso lá, compartilhamos sobre isso no domingo. Da carne para nada se aproveita. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne. E muitas vezes a gente está querendo impor ordenanças de proposta espiritual para uma natureza que é corrompida. E agora nós precisamos entender uma nova natureza, um novo nascimento, uma nova identidade, estabelecendo uma orientação. Então é uma orientação, é um código de natureza, porque a nossa alma estava totalmente sem referência espiritual, a nossa alma tinha uma memória espiritual, e era uma espiritualidade parcial, porque a nossa alma tinha espírito de homem. Quando o espírito de homem que Deus soprou entrou no recipiente, no corpo humano, formou a alma. Então a alma tinha uma referência de comunicação espiritual, mas ainda não era comunhão espiritual. O homem, antes do pecado, ele tinha comunicação espiritual. E aí essa comunicação espiritual garantia que a alma dele pudesse lidar, pudesse orientar sua natureza humana. Quando o espírito do homem morreu, ele ficou sem comunicação espiritual. Ele não consegue agora se comunicar espiritualmente como ele se comunicava, mas ele tem memória espiritual, porque a alma dele tem essa memória. Só que a nossa alma está totalmente dominada de um impulso da natureza carnal que ficou lá, da condição carnal. E nós fizemos então do nosso ventre o nosso Deus, e a sabedoria do homem, toda ela, ficou animal, terrena e por conta demoníaca, porque ela agora tenta restabelecer, deixa o Espírito de Deus ministrar, a alma humana tenta restabelecer a comunicação, mas ela não tem comunhão. Então ela restabelece a comunicação espiritual na forma da idolatria, da veneração, do culto, da devoção. E Deus diz: eu não quero o seu sacrifício, eu não quero a sua devoção, eu quero conhecimento. E esse conhecimento só é possível quando nós nos submetemos à orientação do Espírito Santo que foi derramado sobre nós. E esse Espírito coloca dentro de nós uma semente espiritual incorruptível. Agora nós somos novas criaturas. Quando eu creio no que Deus fez espiritualmente, há uma ressurreição espiritual, de modo que agora, mais do que uma comunicação espiritual, eu tenho comunhão espiritual com Deus, e pelas suas promessas a gente tem agora comunhão com o Espírito de Deus. O próprio Deus está em nós, nós estamos nele, nós podemos agora conhecer a Deus. E agora o conhecimento, não apenas a comunicação, não apenas a devoção, a idolatria, mas o conhecimento, a relação com Deus através do seu Espírito, vai fazer com que a nossa alma consiga então vencer aquilo que ela estava tão viciada a fazer, que era dar vontade e controle à carne. Por isso a palavra de Deus, Paulo escrevendo sobre isso, diz assim: eu vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrária ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo de ordenanças. Então o que vai transformar um homem ou mulher de Deus não é um código comportamental, por mais aprimorado que ele seja. Deus provou isso para nós, Deus nos entregou um código escrito e detalhado totalmente por ele, e ele diz: olha, esse código que eu entreguei para vocês nunca aperfeiçoou, nem nunca vai aperfeiçoar ninguém. Ninguém vai ficar perfeito pelo comportamento. Um conjunto de atividades litúrgicas, um conjunto de atividades religiosas, a melhor comunicação religiosa não vai produzir em nós a santidade, o aperfeiçoamento, a plenitude de vida espiritual que Deus planejou para nós. E ele diz assim: porque existe um conflito dentro de nós. E o conflito é que a carne deseja uma coisa, A carne quer uma coisa, e aquilo que a carne deseja é contrário ao espírito. E aquilo que o espírito deseja é contrário à carne. Então, muito cuidado, porque às vezes nós estamos tendo desejos religiosos através da carne. Nós temos desejos litúrgicos que satisfazem a nossa carne. Mas não estamos vivendo desejos espirituais que revelam o novo homem. Então nós apenas arrumamos uma forma diferente de continuar sendo a mesma pessoa. Então agora, às vezes, eu sou o velho homem numa prática litúrgica. Eu não sou uma pessoa transformada, eu apenas encontrei agora uma nova forma de satisfazer os desejos da minha carne. É como se você mudasse a sua preferência musical. É como se você mudasse a sua preferência gastronômica. O fato da gente mudar o tipo de comida, o fato da gente mudar o tipo de música que a gente ouve simplesmente não vai nos tornar espirituais, porque pode ser que a gente apenas uma forma religiosa para que a nossa alma continue satisfazendo a nossa carne, porque nós não estamos sendo transformados, nós não estamos nos tornando pessoas que expressam melhor. Então aí nós temos uma bela uma comunicação religiosa, mas nós não temos comunhão espiritual. É simples. Às vezes a pessoa agora se tornou um exímio pregador, ela se tornou um exímio ministro de louvor e tudo, mas a natureza dela continua tão corrompida, ela continua enganando as pessoas, ela continua seduzindo as pessoas, ela continua explorando as pessoas. E nós estamos ouvindo testemunhos disso o tempo todo. E ele diz então: se vocês são guiados pelo Espírito, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Então, às vezes, as pessoas encontram, inclusive, formas aparentemente religiosas de continuarem idólatras. Aquilo que eles fazem, aparentemente, são formas de feitiçaria. Você pode dar o nome que você quiser. Ela não interessa se ela é uma feitiçaria pagã, se ela é uma feitiçaria evangélica, romana, o que for. Se aquilo só alimenta a cobiça, alimenta a vaidade, alimenta a usura, alimenta a imoralidade. Então tem muitas pessoas que estão misturando tudo isso em nome de uma vida transformada. E não, ele simplesmente levou a cobiça dele, a carne dele, o desejo da carne dele para um outro ambiente. E a carne dele agora está produzindo pratos que satisfazem seus apetites usando elementos diferentes. Então, antigamente ele tinha lá uma prateleira onde ele tinha os ingredientes que ele preparava suas refeições, e agora ele simplesmente mudou os ingredientes, mas o tipo de motivação e de interesse continua sendo o mesmo. Ele diz: eu advirto, como já antes, aqueles que vivem na prática dessas coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito é o quê? É amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão e é domínio próprio. Ou seja, e ele diz: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E não sejamos o quê? Presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O que que ele diz presunçoso? Gente que está sempre fazendo as coisas na expectativa e na presunção de serem reconhecidos. Um dos sinais de que nós estamos fazendo de forma religiosa aquilo que satisfaz a carne e não aquilo que contempla o Espírito, é a nossa expectativa de ser reconhecida. É a nossa amargura quando a gente não recebe o justo reconhecimento por aquilo que nós estamos fazendo. Então não é por amor. Então não é com alegria. Então não há paz no nosso coração. Há paz no nosso coração. Há alegria na nossa oferta. Fizemos isso por amor. Somos pacientes no trato com as pessoas. Tratamos as pessoas com educação, com amabilidade, com gentileza. Ou existe agressividade, violência. Ou nós estamos sempre fazendo as coisas assim, de forma agressiva, beligerante, né? Tentando conquistar com as próprias mãos. Então, vocês estão percebendo que às vezes no cenário hoje nós temos essa incoerência, tanta coisa sendo feita em nome de Deus, mas na verdade são formas religiosas de que a nossa alma encontrou de continuar satisfazendo a nossa própria carne. E Paulo está dizendo que não há trégua entre carne e espírito. Outra coisa que é importante a gente compartilhar aqui, é essencial, que muitas pessoas estão esperando que os desejos da carne vão desaparecer. E não vão. Tem gente que acha que a vida espiritual e o viver no espírito vai fazer com que alguns sentimentos desapareçam. E às vezes você está pedindo para Deus que esses sentimentos desapareçam. E eles não vão desaparecer. O que a Bíblia diz, a carne será sempre contra o Espírito. E o Espírito vai ser sempre contra a carne. Então, assim, eu sinto dizer que não, a vida espiritual não é uma posição muito confortável. A vida espiritual não é confortável. Porque a verdadeira vida espiritual é uma vida de conflito, de crise. Crise entre aquilo que a nossa carne quer impor e crise com aquilo que o Espírito Santo quer impor. E nossa alma está no meio disso. E muitas vezes a gente não percebe que, na verdade, a luta da carne contra o Espírito é para que a gente não faça. Né? O Espírito não quer que você faça aquilo que a carne vai continuar desejando. E a carne não quer que você faça aquilo que o Espírito está desejando. Então, na verdade, a nossa alma vai ter sempre um dilema de decidir o que que ela vai fazer e que quase que invariavelmente não é aquilo que naquele momento a gente está desejando. Então não espere que os seus desejos sejam mudados, mas entenda, né, que a sua vontade vai ser transformada. Então nós precisamos de uma transformação de vontade, porque não vai acontecer uma mudança de desejo. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então essa vai ser a luta entre a natureza e a ordem. Por quê? Porque a nossa alma se habituou, ela se acostumou a satisfazer os desejos da nossa carne. E a grande ilusão da nossa vida é achar que simplesmente porque agora eu estou ocupado com atividades, né, aparentemente espirituais, eu estou ocupado com atividades religiosas, agora a coisa está resolvida. E não, porque a minha carne pode ter encontrado agora uma forma litúrgica de ter a mesma satisfação que ela tinha antes no pecado. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. É um grande desafio. A gente vai estar conversando sobre isso, sobre esses, como a gente falou ontem, né, esses desafios na jornada, na caminhada. E eu espero que isso nos ajude, né? E aí o Mateus está perguntando, né? Por que Deus permite? Exatamente para que a gente entenda que não é uma questão de você ter um ambiente onde tudo tem controle, né? Mas é uma relação de vontade. Tá vendo? Seria muito cômodo para nós uma situação assim que eu não tivesse que lidar com esses sentimentos. Aí não haveria construção da pessoa, não haveria construção do caráter, não haveria construção da natureza espiritual. É como se Deus fizesse uma lobotomia nisso. Ô Dani, aproveita aí, tem muita gente pedindo aí uma indicação do livro aí, um livro que fale sobre isso. A gente fala um pouco sobre isso aí, lá no livro lá sobre o fruto do Espírito. Então, posta aí para o pessoal tirar um print da tela aí, Dani. Aproveita agora aí, coloca o nome do livro aí e digita aí. A gente dá uma paradinha aqui e todo mundo tira um print da tela aí. Como é que você pode conseguir? Eu não sei se você ainda tem alguns exemplares com você, Dani, mas Deus usou a vida do Dani para juntar alguns autores e a gente falar exatamente sobre isso, né, sobre o fruto do Espírito na nossa vida. Então, e a gente vai continuar falando sobre isso. O fruto do Espírito ainda tem alguns lá, ó. Não, põe então um contato aí, né? Tá aí, é só você printar e depois você entra lá, Dani Coelho, entra no Instagram dele, o livro é O Fruto do Espírito. Quem está interessado em uma literatura boa que trata um pouco sobre isso, tá aí. O Deus usou a vida do Daniel para fazer esse conteúdo aí bem colegiado. Inclusive eu tive a oportunidade de escrever um dos capítulos. Então, printa aí, Daniel Coelho, você entra lá no Instagram dele, vou deixar aqui na tela. Daniel Coelho, você entra no Instagram, conversa direto com ele aí, e ele ainda tem alguns exemplares com ele lá, tá bom? Graças a Deus, um grande privilégio a gente estar junto aqui, e medita sobre isso, a gente volta a falar sobre isso amanhã, se Deus quiser, na nossa live de amanhã, nossa mesa de amanhã, né? Mesa preparada amanhã aí, e nós vamos estar falando sobre isso, né? Sobre esse dilema aí, do que é a vontade do Espírito colocando em ordem coisas que se desordenaram por conta do desejo da carne. E o tamanho da bronca que isso é, não é uma coisa simples, não vai acontecer a partir de simplesmente ritos religiosos, mas isso tem que envolver uma decisão de vida, uma atitude, uma postura, e aí a gente vai falar um pouco amanhã sobre de modo prático como enfrentar essas coisas. Então, um forte abraço, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser.